O título do nosso breve estudo hoje é Você Não Me Entende. Uma frase típica, que eu acho que quem tem 6 meses de casado já deve ter ouvido, ou 10 anos, ou 30 anos, você não me entende. O casamento é um relacionamento muito sujeito a desgastes, tensões, discussões, brigas, infelizmente, mas é a realidade. E quanto mais um compreender o outro, menor serão os desgastes e mais harmonia vai haver. Então, eu quero trazer algumas sugestões para nós entendermos melhor o nosso cônjuge e, no final, fazer uma observação. Primeira sugestão, dentro da ideia de considerar alguns fatores para conseguir compreender melhor o seu cônjuge, ou fazer com que a incompreensão ou a dificuldade de compreender seja menor. Primeiro, lembre-se que o seu cônjuge é do sexo oposto. Basta isso, para explicar grande parte das diferenças nas reações, na maneira de ver as coisas, nas expectativas, e diferenças essas que causam as dificuldades de compreensão. A constituição física, mental, psicológica do homem e da mulher são bastante diferentes, as constituições, muito diferentes. Livros inteiros já foram escritos sobre isso, lembrando, alguns com metáforas, outros com comparações, mulheres são de Vênus, homens são de Marte, e coisas desse tipo. Alguns bem interessantes. E a própria Bíblia faz uma diferenciação entre o jeito da mulher e o jeito do homem, pelo menos um exemplo só que eu trouxe, poderia até encontrar mais, mas em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz, eu não vou ler a passagem inteira, mas diz para o homem ter consideração com a mulher, como com a sua mulher, como parte mais frágil. A palavra lá traduzida por consideração é uma palavra forte, é a mesma que se usa para honra. Então o homem deve ter honra para com sua esposa, uma deferência muito especial para com ela, como parte mais frágil, que significa delicada, tem o sentido de delicada. Frágil é uma boa tradução, e fraca, não no sentido de fraca como se de menor valor ou menor qualidade ou menor estrutura pessoal, não. Mas a melhor ideia mesmo é de fragilidade. Então a Bíblia reconhece que há uma diferença muito grande entre o homem e a mulher. Tratem com honra, honrem a mulher de vocês, ela é mais frágil. Interessante é que todo mundo aqui sabe dessas diferenças. Eu não disse nenhuma novidade. Se todos nós fôssemos adolescentes, essa reunião aqui fosse de adolescentes numa escola de primeiro grau, as meninas iam saber isso, os rapazinhos, os meninos iam saber isso. Mas é interessante que parece que a gente esquece deste fato. E fica chateado quando ela age de maneira diferente. Quando ele age de maneira diferente, você não gosta, se irrita. Então, da próxima vez que a sua mulher parecer a pessoa mais infeliz do mundo, porque você não conseguiu entender, esconder por que você não gostou do penteado dela, e ela ficou muito infeliz, mas muito por causa disso, não se frustre, ela é mulher. Não entende como é que a pessoa pode ficar tão triste porque o outro não gostou da cor da camisa dela, da roupa dela, das unhas, mas ela é mulher. E da próxima vez que seu marido procurar 1000 explicações lógicas para resolver o seu problema, enquanto tudo que você queria era apenas desabafar um pouco, sem grandes soluções, não se frustre. Se você queria só desabafar, sem entrar no mérito mesmo da questão, não se frustre, porque ele é homem. Então, sexo oposto explica muito da diferença entre um e outro e da dificuldade de compreender o outro. Segunda sugestão, Considere que o seu cônjuge nasceu e cresceu numa família diferente da sua, além da questão do sexo oposto, mas ele foi educado por pais diferentes, em ambientes diferentes, em condições diferentes, talvez financeiras, econômicas, diferentes, culturais, de harmonia no lar, tudo diferente. Às vezes pouco diferente, às vezes muito diferente, profundamente diferente. Cada um tem seu caso. Então, a experiência diferente de vida, em que cada um foi criado desde o berço, isso novamente fica, vai ressaltar na hora em que um deixa de ser um e passa a ser uma parte do outro, assim como o outro também. Então, é tão ligado, é tão interligado, marido e mulher, e a Bíblia diz, inclusive, né, que serão uma só carne, serão os dois um só, e eu entendo que ali não fala só do aspecto sexual, não, inclui, sem dúvida, mas vai além disto, há uma unidade, até acho meio misteriosa, mas é muito forte, as obras de Deus para com o casal. Há algo em que ele vê, há um sentido em que Deus vê um, sem perder a individualidade, que ele vê dois mesmo, cada um responsável pelo seu próprio coração, sua própria vida, mas há um sentido em que ele vê um só. Mas é um só com a cabeça diferente, porque os conceitos são diferentes, o pai de um ensinou uma coisa diferente que o pai da outra ensinou, os valores são diferentes. Um teve um pai muito carinhoso, o outro teve um pai ausente, a outra foi a mãe que era ausente, a outra nem conheceu a mãe, porque a mãe morreu nova, e o outro separou-se rapidamente da mãe, e tem todo tipo de situação, e isso vai gerar, não tem perigo que isso vai gerar diferença de opinião, de posição. Aí quando entra filho na história, começa a complicar, porque o filho é nosso. Tudo bem, você tem seu jeito pessoal de fazer as suas coisas, eu faço as minhas coisas diferentes e tal, eu vejo diferente assim, você trata sua mãe de uma maneira que eu não trataria, mas a mãe é sua, ajuda com alguma opinião e tudo. Mas quando chega filho, ele fica mais complicado, porque não pode dizer, é o seu filho, é porque é meu também, né? Então, em momentos de tensão, em vez de se irritar com as divergências, e não entende como é que você quer educar o menino desse jeito, eu não entendo, não vai entender nunca, provavelmente, porque os valores dentro da sua cabeça são diferentes dos valores que foram implantados na minha cabeça. Então é melhor esperar essas divergências e encarar como algo natural e trabalhar em cima delas, em vez de se chatear e piorar ainda mais. Terceira sugestão, não esqueça que o seu cônjuge pode ter capacidades diferentes da sua, além do sexo diferente, além da formação e do lar diferente, tem a capacidade, começando com o QI, o chamado coeficiente de inteligência. Um pode ser mais inteligente do que o outro. Só que QI é uma coisa mais de uns 20, 30 anos atrás, porque mais ultimamente já ficou meio para trás jogar muita luz em cima simplesmente do QI, mas já entrou a história da inteligência emocional, né? Então tem áreas em que um é mais inteligente do que o outro. O marido vai ser muito fraco nesta área aqui, e a mulher pode ser fortíssima aqui, ou vice-versa. Diferenças de percepção, diferenças de maneira de raciocinar, e capacidade mesmo, agora eu estou falando. Pode ser bastante diferente, bastante diferente. Então, a lembrança disto ajuda para tentar compreender o outro. Ela não enxerga isso. Ele não enxerga, eu já fiz tudo para entender isso. Então, ele é muito bom de raciocínio, de matemática, mas na parte relacional e de relacionamentos, ele é muito fraco. A mulher pode enxergar isso claramente, ele é muito fraco. Olha aí, ele não se dá bem com os amigos dele, não se dá bem nem com os pais dele e tudo. Ele é assim. E eu falo, é óbvio que você não devia ter respondido desta forma, você não devia ter falado assim, Mas o outro não saca. Amanhã está fazendo a mesma coisa, porque ele não entende, não alcança. Então a mulher é muito mais forte nisso do que o marido. Já o marido é mais forte noutra área. Você não está vendo que esse tipo de despesa não vai dar certo? Nós estamos gastando mais do que... Não, mas a gente pede um empréstimo. Você não está vendo que o empréstimo não resolve, porque está no vermelho, é um buraco, é fazer um buraco para cobrir o outro. Não adianta. Mas não entra na cabeça a parte financeira. Então, tem mil áreas de capacitações. Então, não é só um dizer, esse é mais inteligente do que o outro, esse aqui tem QI 150, o outro tem QI 80. Pronto. Um é inteligente, o outro é fraquíssimo. Não é assim, é muito mais complexo. Mas complexo ou não, as capacidades são muito, podem ser, não é que são, elas podem ser muito diferentes e podem explicar muito das diferenças e ajudar a entender melhor o outro. Agora, para um casal em que os dois são comprometidos com Cristo, casal cristão, lembre-se que o seu cônjuge pode ter um nível espiritual diferente do seu. Não é mais o sexo diferente, não é mais a formação diferente apenas, não é mais a capacitação ou capacitações diferentes, mas agora é o nível espiritual. E aqui é uma área em que não entra a inteligência, o tipo de criação, tudo que eu venho falando até aqui, mas vai entrar uma coisa completamente nova, que é a capacidade de ver as coisas pelo ângulo de Deus e agir nesta direção. Nível espiritual é isto. E vou usar uma palavra muito comum nas Escrituras, é a sabedoria. Sabedoria é ver as coisas pelo ângulo de Deus. Eu sempre defini sabedoria assim, estou até hoje muito satisfeito com essa definição, porque ainda não encontrei uma melhor. De que encontrar, eu deixo essa e passo para outra. Mas sabedoria espiritual é esta. Como é que Deus vê isso? Uma vez a pessoa enxergando de uma forma parecida como Deus vê, ele vai agir dentro daquela visão. Ali está a sabedoria do alto derramada naquele coração. Então, alguém pode ser muito fraco de entender as coisas, de inteligência, e muito sábio. E o outro pode ter um cérebro de Einstein e ser fraquíssimo espiritualmente e fazer as coisas erradas. Quando o assunto é tomar decisão onde envolvem valores cristãos, valores bíblicos. Jesus deixou de ensinar certas verdades aos seus discípulos, porque no nível espiritual em que eles estavam, na época, eles não iriam compreender. João 16 e 12. Ele falando, tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não são inteligentes. Não. Vocês não são sabidos. Não, a ideia não é sabido. Vocês ainda são academicamente muito fracos, têm que estudar muita teologia ainda. Não. Vocês ainda não podem suportar, não podem suportar agora, espiritualmente, a profundidade das lições que ele queria dar, eles ainda não tinham estatura, compreensão do alto, iluminação suficiente pelo Espírito Santo para entender. Então ele nem ensinou, não adiantava. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, falando de alimento, ele fez uma limitação aqui no alimento espiritual dos crentes de Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, ele diz, vamos para o 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Mesma coisa que Jesus falou. Nem ainda agora pudeis, porque ainda sois carnais, que pena. Paulo queria ensinar coisas mais profundas para eles, mas ainda estavam tão fraquinhos que não dava para compreender. Algumas outras passagens eu quero ler com vocês sobre diferença de espiritualidade, eu estou querendo ir até cada passagem, porque é um assunto muito importante que talvez muitos se esqueçam disto. Na hora das discussões, que você não me entende, das queixas e tudo, mas ela não vai entender. Você está no nível de compreensão espiritual, de comunhão com Deus, pelo menos naquela época da vida, você está num ponto que ela não vai entender. Ou o contrário. Agora, daqui a um mês pode ser o contrário. A vida espiritual varia. Então, daqui a um mês, o que estava forte entrou numa crise espiritual. Ele está fraco. Ele passou por momentos de tentação, caiu. Pode acontecer. E o outro se fortificou. Então, é dinâmico isto. Não é que um vai ficar exaltado e arrogante. Você é fraco espiritual, eu sou forte, não vou nem conversar com você, que nem adianta. Bom, só em ser assim já está mostrando que é fraco, né? E que o nível espiritual dele está bem baixinho com essa arrogância toda. Então, não é a questão de estar se medindo e ter um aparelho para medir a temperatura espiritual de cada um. Não é nada disto. Mas é interessante, às vezes eu pergunto a casais que se aconselham comigo, quando vão casar, ou já casados, eu pergunto, quem é mais forte no casal? Quem é o mais forte espiritual? É você ou é ela? Ou você ou ele? Eu pergunto com muita naturalidade. E eles respondem, pastor, ela está mais forte do que eu. Ou então o contrário, pastor, ele anda meio fraquinho, ela anda meio fraquinha e eu acho que eu tenho puxado mais. Eu trato isso com naturalidade, não preciso o outro se sentir arrogante, ao contrário, deve ter compaixão do outro e querer ajudar. Eu acho que essa conscientização de quem é que está mais forte ou mais fraco, se é que é clara essa diferenciação, eu acho muito boa, eu acho saudável, sabendo fazer uso disto. Mas é importantíssimo estar isso na mente do marido e da mulher, porque vai explicar muitas vezes a diferença de compreensão. Não entendo como é que você pode fazer isso. Pois é, não vai entender mesmo. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Exatamente a questão da arrogância, né? Mas se você que é espiritual está vendo o outro sendo tentado, está fraquinho, está caindo, ajude-o. Então, claramente a diferença aqui entre um e outro. Romanos capítulo 14, versículos 1 a 3. Romanos 14, 1 a 3. Acolhei ao que é débil na fé. Claro que ao falar assim, Paulo está partindo do princípio de que quem está ouvindo é um não débil na fé, é um forte na fé. Claro, já está diferente aqui, um nível espiritual de um e do outro. Então é natural isto. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê de tudo, que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E a passagem continua. Eu só quero mostrar, sem desenvolver, que há diferença em nível espiritual. 1 Coríntios 8, versículo 7 em diante. Entretanto, 1 Coríntios 8 e 7, não há esse conhecimento em todos, já diferenciou de novo, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, o assunto aqui é comer coisas sacrificadas aos ídolos, alguns ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade, quer dizer, liberdade do que é mais forte, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, um é forte, o outro é fraco. Bem clara a diferença. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E a passagem continua. Uma crise financeira, por exemplo, o marido está angustiado, preocupado, mesmo depois de tomar todas as providências razoáveis, cabíveis, mas ainda está preocupado, e a mulher, calma, tranquila. Em vez de ficar irritado, achando que a mulher não está dando a devida atenção ao assunto, é muito melhor ele achar que ela está mais confiante em Deus do que ele. A crise é a mesma para os dois. Ela está tranquila, ele não está. Aí ele se irrita. Você não está ligando para nós. Eu não entendo como é que uma pessoa pode estar vendo a situação tão grave entre nós e você aí cantarolando. Como é que pode? Não entendo isso. Pois é. Se você confiasse mais em Deus, você iria entender. Então é uma questão de confiança em Deus, de mais comunhão com Deus. Apenas um exemplo. Muito bem. Após essas quatro sugestões, então eu quero dar, como eu falei naquele e-mail, né, que eu ia dar uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que por mais explicações e sugestões que nós procuremos dar, o fato é que a capacidade de você entender o seu cônjuge será sempre muito reduzida. Para não dizer impossível, às vezes. O ser humano é muito complexo para penetrarmos na mente do outro e alcançarmos suas motivações, seus propósitos, seu modo de reagir, sua maneira de raciocinar, sua maneira de avaliar situações. Você não vai conseguir entrar na mente do outro, além de todas as diferenças que eu já coloquei. Então, mesmo que nós sigamos rigorosamente todas as sugestões acima, quer dizer, que eu falei, considerando todos aqueles pontos, muitas vezes o que nós vamos conseguir em termos de realmente compreender o outro vai ser muito pouco. Essa é a má notícia. Frustrante? Não creio, porque entra aqui a boa notícia. A boa notícia é a seguinte: não é preciso compreender o cônjuge. Vou repetir. Não é preciso, não é necessário compreender o cônjuge. Eu não me lembro de uma só passagem na Bíblia que mande nós compreendermos o próximo. Todos os tipos de atitudes corretas para com o próximo se resumem num só verbo: amar. Jesus disse em Mateus 22, 36 em diante: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, eu sei que isso inclui muitas coisas. Suportar o outro. Efésios 4 e 2 manda nós suportarmos. Perdoar os outros. Colossenses 3 e 13, eu não estou lendo as passagens. Ser condescendente com o outro, com o próximo, especialmente com o cônjuge, obviamente. Ter misericórdia do próximo, ou a compaixão. Quem ama o seu cônjuge, ou seja, quem suporta o seu cônjuge com largueza, quem perdoa o seu cônjuge com facilidade, quem é condescendente com o seu cônjuge, quem tem compaixão pelas dificuldades e defeitos e fraquezas do seu cônjuge, em suma, quem ama verdadeiramente o seu cônjuge, não precisa compreendê-lo. Pastor, não bastava ter dito isso logo no começo? O senhor gasta aqui uns 20 minutos, faz quatro sugestões, lê a Bíblia, fala um bocado, para no fim dizer que nós estamos perdendo tempo, a gente querer compreender. Não, eu não estou dizendo que não adianta querer compreender. Eu não estou dizendo que não é saudável um certo grau de entendimento do jeitão do outro. Não estou dizendo isso. Nós somos seres racionais, lógicos. Deus nos fez assim, com inteligência. Então, o mais que você puder compreender a pessoa com a qual você mais convive, é claro que mais suave será o relacionamento. Mas o importante é que não se crie expectativas erradas, achando que esse nível de compreensão tem que ser muito alto para que o casamento seja bom. O nosso casamento não é bom, sabe por quê? É porque a gente não consegue se compreender mutuamente. Errado! O casamento não é bom porque nós não nos amamos o suficiente. A compaixão está pouca entre você e eu. A paciência está pouca. A largueza está pouca. A misericórdia está pouca. O grau de perdoar de um em outro está pequeno. É por isso que o nosso casamento não vai bem. Não é porque você não me compreende profundamente, nem eu lhe compreendo profundamente. É engano. Talvez até soprado pelo inimigo das nossas almas, o diabo. Procure compreender melhor a sua mulher. Leia 25 livros sobre a questão da diferença entre o homem e a mulher, como é que ela raciocina, como é que o homem raciocina. Tudo bem, esses livros até alguns são interessantes e poderia até valer a pena ler alguns deles. Mas, repito, não criando uma expectativa ingênua e real. Pronto, já li 8 livros sobre o assunto, agora eu sou doutor em compreender mulher. Não vai. Não vai. Desista, você não vai conseguir. Amar o cônjuge, querer o melhor do outro e se esforçar para isso. Então você, que não entende como é o seu marido, como é que seu marido, com a memória excelente que ele tem, e todo mundo fala da memória fantástica dele, e toda vez ele diz que deixou a toalha molhada em cima da cama, porque o quê? Se esqueceu. Não, eu não entendo. Se esqueceu, mas você é a pessoa de mais memória que eu conheço. As pessoas ficam impressionadas que você lê o livro uma vez só e se lembra de tudo que leu, e vem me dizer que se esquece de tirar a toalha molhada de cima da cama. Eu não entendo. Para. Não tente entender. É um cínico. É não. Está mentindo. Está não. Ele lembra, mas finge que não lembra. É não. Ele está sendo sincero. Ele não lembra mesmo. Mas como é que pode ele se lembrar de tantas coisas e não se lembrar da toalha molhada? Isso é que eu não entendo. Nem tente. Ele é homem. E pronto. Você ama seu marido? De duas, uma. Tire a toalha de cima da cama por ele. Ou se acostume a ter a cama molhada. É melhor ter a cama molhada ou o casamento molhado, com respingos de raiva, de irritação. Um dia eu vou entender. Vai não. Não vai não. Você não entende como é que a sua mulher não quer sexo de noite, porque de manhã, no café da manhã, 12 horas atrás, você disse uma coisinha pequena que ela não gostou. Aí fechou o rosto, passou o dia todinho com o rosto fechado, ou tristonho, ou zangado, ou sei lá o quê, e você quer fazer carinho, quer aproximação física, quer um namorinho ali antes de dormir, e ela não quer, e você pede para ela ser franca, e ela diz que foi aquilo no café. Ah, não entendo. Como é? No café, eu até nem me lembro mais, e você não lembra. E por isso você não quer me dar um beijinho? Não quero não. Não, não entendo, mas eu estou sendo tão bonzinho para você o dia todo. Lhe trouxe isso e não sei o quê. É, mas aquilo enganchou. Mas eu não entendo. Quer uma sugestão melhor do que querer entender? Não gaste tempo querendo entendê-la, não. Procure conquistá-la de novo. Ali naquele momento mesmo. Ou vá dormir e espere o dia seguinte para ver se a situação é outra. Porque para tentar entender, você não vai conseguir. São dois exemplos pequenos, típicos, pode até ser o contrário, mas tipicamente é assim que acontece com relação a homem e mulher, mas a lista é grande, de situações, vocês sabem disto, situações em que a gente perde tempo querendo compreender, quase como se dissesse assim, se eu compreendesse, eu até que não ficaria tão irritado. Aí se frustra, porque não entende. Pede para o outro explicar. O outro se frustra porque não consegue explicar. Porque muitas vezes não tem explicação. Eu sei lá explicar isso ou aquilo. Então, o melhor é realmente entender que a qualidade do seu casamento não depende do grau com que vocês se compreendem, mas do grau com que vocês se amam. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder falar estas coisas para esses casais, e pedimos a nossa edificação no nosso casamento, lembrando-nos destas coisas. Obrigado pela esposa de cada um, pelo marido de cada um que tu tens dado, e nos ajuda a ter mais sabedoria do alto, e entender que a compreensão, por melhor que seja, e por mais que possamos progredir, e é bom que esse progresso exista, pelo menos até certo ponto, mas não caiamos no erro de nos iludir, achando que o casamento vai melhorar e está esperando só que essa compreensão aumente, porque não é. Nos ajuda a amar nossas mulheres do jeito que elas são, nossos maridos do jeito que eles são, e deixando a compreensão em segundo plano. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.